a sua caderneta de vacinação. Quem vai explicar tudo isso agora para você é o nosso repórter Kennedy Lacerda.
Como parte da estratégia, uma iniciativa no Aeroporto Internacional do Recife oferece a aplicação de doses aos tripulantes. O trabalho busca ampliar a prevenção contra a doença, considerada altamente contagiosa e com o potencial de provocar surtos em grandes eventos. O aviso ocorre diante do cenário epidemiológico internacional. O sarampo havia sido eliminado no Brasil, mas voltou a registrar ocorrências nos últimos anos, justamente por causa da queda na cobertura vacinal. Inclusive, o Ministério da Saúde emitiu no mês passado um alerta para um possível aumento dos casos depois do torneio. Em nota, a pasta citou o risco iminente da disseminação da doença em território brasileiro após o retorno dessas pessoas ou da chegada de estrangeiros eventualmente infectados. O Ministério orienta que quem vai à Copa deve verificar se está com a vacina tríplice viral em dia, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Quem ainda não se imunizou pode atualizar a caderneta pelo menos 15 dias antes da viagem. E na volta, caso apresente sintomas como febre e manchas vermelhas na pele, a recomendação é usar máscara e procurar imediatamente os serviços de saúde.
Valeu, valeu, Kennedy, um abraço. Aliás, é uma prática que o pessoal deve fazer viajando para qualquer lugar.
Pois é, sempre, né?
Porque aqui a gente, né, tem que se orgulhar, apesar de um deslize ou outro, do nosso sistema de vacinação, de imunização no nosso país. Mas indo para qualquer outro país aqui da América Latina, principalmente agora que a gente vai percorrer maiores distâncias, quem for viajar, Canadá, Estados Unidos, México, qualquer lugar do continente, do planeta, inclusive, então é bom você dar aquela olhadinha na sua caderneta de vacinação, procurar se informar e principalmente se imunizar. Se
vacinar é importante demais, viu, gente? Agora sim, ó, dando o F5 aqui no nosso feed, a gente fala sobre crossfit. Pois é. Ai, só de falar crossfit, já a minha hérnia já dói um pouquinho.
Joelho já fisgou aqui.
É, uma coluna de 82 anos. Deus abençoe. Vamos lá. Tem gente que reclama aí de subir a escada, né? E tem gente que, com mais de 60 anos, é isso mesmo, 60 anos, tá indo disputar Mundial de CrossFit fora do Brasil, tá bom? O Júnior de Castro, um beijo, inclusive, pro Júnior de Castro, que tá sempre com a gente, foi conhecer de perto essa história e conta tudinho pra gente. Vamos ver.
Esse verão eu decidi fazer algo de diferente.
Eu decidi fazer uma coisa diferente, mas o verão já passou há muito tempo. Só que ela, que tá aqui do meu lado, a Gina, há muitos verões já faz isso. Ela é crossfiteira profissional, né, Gina?
Profissional, primeira vez que me fala. Eu sou um praticante de crossfit, adoro. E uns anos pra cá eu resolvi desafiar e aí comecei a competir. E aí fiz uma... Ano retrasado, eu participei da semifinal do CrossFit Games, fui para os Estados Unidos, competi lá e agora eu estou tentando a vaga de novo.
Pois é, você tem 64 anos, ela deixou falar a idade dela, viu, gente? Mas desde os 55 você já pratica o CrossFit. Quando você decidiu, foi uma coisa que te assustou da primeira vista?
Demais, porque quando eu entrei no boxe, que eu vi aquele pessoal pegando aqueles pesos, fazendo muito ginástico, que era coisa muito nova pra mim, eu falei, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas o que é o importante? Quando a gente fala de constância e disciplina, é exatamente isso. É, se você vai todo dia, claro que você vai acabar melhorando em alguns aspectos. Tem coisas que você tem mais facilidade, tem coisas que são mais difíceis, mas que você desenvolve com técnica e tudo. E isso o CrossFit dá.
E agora eu tô aqui com o Geraldo, que é coach de CrossFit. E eu quero saber, Geraldo, que tipo de público que procura o CrossFit hoje? Quem que é a pessoa que fala, quero ir lá treinar pesado?
É, hoje tá bem diversificado. Hoje a gente atende todos os públicos, desde adolescentes até pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Então não tem restrição, é para todo público, basta que queira praticar uma atividade física, vai encontrar o seu lugar aqui.
Pois é, gente, não sei se eu vou voltar pro CrossFit, mas pelo menos vou fazer uma aula experimentar qualquer dia, viu? Eu fico por aqui e quero saber depois o que vocês acham do CrossFit. Vocês fariam uma aula experimental também?
Ainda mais que a moda de 60 a mais, pessoal tá indo pro CrossFit. Por que não a gente?
Por que não? Não sei se minha coluna permitiria tanto. Porém, eu não sei. Acho que vale a pena fazer uma aula experimental, ver ali como é que funciona. Muito bom, muito boa
muito
matéria.
Muito bom. Grande Júnior de Castro, direto de Belo Horizonte, onde você sintoniza 88.7. Ó, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Será que jogo da seleção brasileira é feriado? Será que dá pra meter essa aí com a chefia?
Será? Alô, TMC?
Será? Vamos falar de The Boys. Assiste The Boys? Tem último episódio, tá dividindo aí o público. Tudo isso em instantes, aqui no nosso Trend das 11.
Tudo que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir. Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível pra você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manoel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Atenção Curitiba e região. Nesta sexta e sábado tem feirão de fábrica Nissan nas concessionárias da região. É a chance perfeita de sair de Nissan zero quilômetro com ofertas imperdíveis. Novo Nissan Kicks Active 2026 a partir de 119.990, conversões com taxa 0% em até 36 vezes. E tem mais, novo Nissan Kicks Advance com taxa 0% em 36 vezes e bônus de até 25 mil no seu usado. Tudo isso a partir de 179.990. Mas atenção, é só sexta e sábado nas concessionárias Nissan, Curitiba e região. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Neste dia 23 de maio tem Hyundai Barigui Weekend. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai zero quilômetro com ofertas imperdíveis. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana em uma Hyundai Barigui. Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC. 11 horas 33 minutos para você que sintoniza a programação TMC em diversas praças do nosso Brasilzão. Em alguns locais, Pietra Mesquita, friozinho, temperaturas baixas, como por exemplo em São Paulo, para você que sintoniza 100.1 FM, 19 graus de temperatura. Em Curitiba, em 100.3 no FM, 17 graus, mas em Recife tá com 30 graus, Pietra, olha
pois,
só.
Pois, tá calorzinho, né? Você que tá sintonizado aí no 92.7, então, e Rio de Janeiro, hein? Será? Como é que tá meu Rio de Janeiro?
Rio de Janeiro tá no meio termo, 24 graus de temperatura pra você que tá em 101.3 no FM. BH também, 25 graus nesse
você
momento.
Você é sintonizado então no 88.7, 25 graus, né?
25 graus.
Tá, um tempinho gostosinho.
Brasília, um pontinho a mais, 26 graus pra você que sintoniza 100.1 no FM. Faço convite também, né, Pietra, pra você acompanhar a gente no nosso youtube.com/ arroba TMCNewsBR, vale o mesmo, a mesma arroba, né, para todas as redes sociais.
Se você for lá no nosso Instagram, tem muitas notícias acontecendo por lá, a gente tá postando vários conteúdos legais, tem o Scroll TMC, que, né, eu tenho que fazer aqui o meu jabá.
Você é trend e Scroll, né?
Scroll aqui,
hein?
Ó, que é o nosso jornal vertical lá para você acompanhar também. Então, arroba TMCNewsBR no TikTok, no Instagram, e aí, como o Thiago falou, no YouTube, vai lá, arroba TMCNewsBR também. Lembrando que a gente tem o nosso telefone aqui, o nosso celular, né, o nosso número DDD11972211001, que você pode mandar mensagem, mas lá também no YouTube tem o chat.
Boa.
Né, Thiago? Que
manda
você
lá.
Também pode mandar uma mensagem lá pra gente, que a gente vai ficar acompanhando, conversando com você, porque é isso, o trend aqui também é feito por você nessa interação, certo,
bora,
Thiago?
Bora nessa até o meio-dia e na sequência vem Papo de Craque Primeiro Tempo. Mas antes, já que estamos falando de futebol bastante, de Copa do Mundo.
Opa!
Quando a seleção joga, é feriado ou não é?
Ai, eu acho que é.
Fica aquela pergunta. Se você quiser, né, falar pra sua chefia que é feriado ou não é, enfim, né, a seleção brasileira, a gente sabe, ela foi oficialmente convocada na última segunda-feira. Ela estará em campo pela Copa do Mundo 2026 em duas oportunidades em dias úteis, na fase de grupos. A seleção estreia num sábado, mas depois joga numa quarta-feira, se não me engano, e numa sexta-feira.
Ô, gente.
Né? Então, assim, o Brasil vai enfrentar o Haiti, que é numa sexta-feira, e a Escócia numa quarta, e aí contra o Marrocos é a partida de estreia que vai acontecer num sabadão. Aí, naturalmente, vem essa pergunta, esse questionamento. Alô, chefia, é feriado ou não? Por lei, vamos lá, por lei, a jornada de trabalho, ela segue normalmente,
poxa,
tá bom?
Gente.
Mesmo em datas em que a seleção joga pela principal competição do futebol mundial. Ainda assim, algumas empresas, elas podem optar por liberar os seus funcionários, seja durante, né, os jogos, durante o jogo, meio período ou o dia inteiro. Por exemplo, se tem jogo 9:30 da noite, provavelmente o pessoal já vai liberar cedo.
Boa,
e aí não
fazer
tem que voltar.
Vai fazer o happy hour e já vai colocar ali com o joguinho, né? Emendar com o jogo.
Não sei se é o caso dessa Copa, mas em algumas outras oportunidades tinham jogos ao meio-dia.
Sim, eu lembro.
Então o que fazia? Dava aquela pausa, depois o pessoal pegava o terceiro tempo, né?
Era complicado, viu?
O primeiro tempo era no serviço, o segundo era do jogo, o terceiro tempo volta pra trabalhar. Não é o caso dessa vez, que alguns jogos, eles vão acontecer entre o comecinho da noite ou mesmo o fim da noite. Então, as empresas vão optar, é a opção de cada empresa liberar ou não os seus funcionários durante os jogos. É possível também que seja exigida, aliás, a compensação por essas horas não trabalhadas e por essa liberação, a depender do acordo formal de cada empresa. Então, é sempre bom conversar antes. Que é combinado não sai caro,
exato,
né, Petra Mesquita? Então, faltar sem justificativa, aliás, não configura demissão por justa causa, mas muito possivelmente haverá desconto na folha de pagamento, então...
Não vamos fazer isso, né, gente?
É melhor combinar pra todo mundo ficar feliz. Ficar feliz dentro de campo com a nossa seleção e fora de campo também. Que a gente precisa trabalhar, né?
Ou então monta aquele churrasquinho, aquele comes e bebes na empresa mesmo, sabe? Faz ali um...
Se o patrão deixar, né?
Vai deixar. Conversa com o patrão, fala, vamos assistir juntinho aí você.
E sintoniza a TMC.
É isso aí. Agora, a gente segue aqui pra falar sobre convocação, né? Porque, continuando falando sobre esse assunto, a primeira convocação de Carlo Ancelotti pra uma Copa do Mundo já entrou aí pra história da seleção brasileira. A lista dos 26 convocados, né, para o Mundial de 2026 bateu o recorde de estados brasileiros representados em uma edição da Copa. Olha só, mostrando aí a diversidade, então, do futebol nacional. E aí, quem tá aqui no estúdio com a gente?
Quem?
Ele, que entende de futebol, de esporte. Breno Ávila, me conta sobre isso. Legal
isso,
esse marco,
bem
hein?
Bem bacana, né? Bom dia você. Ligado aqui no Trend das 11, um marco, uma seleção bem brasileira, né? A seleção com recorde nessa Copa de 2026. O recorde pertencia aos Mundiais de 82, 90 e 2014, quando 9 unidades federativas do Brasil foram representadas. Nessa de 2026, são 10 estados. Temos São Paulo, Acre, Bahia, Distrito Federal. Bora pra lista, porque
bora.
A lista é bem interessante. Vamos lá.
Curioso.
No Acre, o Everton é o representante. Na Bahia, o Bremer e o Danilo do Botafogo. No Distrito Federal, Endrick e Igor Thiago nasceram por lá. No Maranhão, o Wesley, lateral da Roma. Em Minas, o Danilo, que é o lateral do Flamengo. Na Paraíba, Douglas Santos, zagueiro, lateral, e o Matheus Cunha, atacante. No Paraná, Léo Pereira. O Rio de Janeiro vem com 5 representantes: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Rayan e, claro, o Vini Júnior. Rio Grande do Sul com 3, Ibanez, Rafinha e Alisson. O Ibanez, inclusive, ele poderia até jogar pela seleção uruguaia, porque a sua mãe, a mãe do Ibanez, é uruguaia. Ele nasceu próximo à fronteira do Uruguai, mas é gaúcho, o Ibanez. E aí vem o São Paulo com o maior número de representantes: Alexandro, Casemiro, Ederson, Fabinho, Gabriel Magalhães, Martinelli, Marquinhos e, claro, nascido em Mogi das Cruzes, Neymar Júnior. Então, 10 unidades federativas aí representadas na seleção mais brasileira da história das Copas do Mundo.
Bastante diversidade dessa vez, e o recorde, né? Como o Breno falou, né, em outras Copas, com 9 estados brasileiros sendo representados, agora uma maior pluralidade, 10 estados, portanto.
Só por curiosidade, Ti, não é coincidência do que o futebol ficou cada vez mais plural, mais nacional. A Copa do Mundo com menos representantes na história foi a primeira da seleção brasileira em 1930, com apenas 5.
Tá certo. Com pitadinha histórica de Breno Ávila aqui, sempre que manja muito de futebol. Valeu, Breno. Abraço, aquele abraço pra você. Vamos atualizar o feed? Vamos sair do mundo da bola e vamos pro mundo da tecnologia. Isso mesmo, essa notícia importa pra você, te interessa? Porque a Meta, que é dona do WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp, ela decidiu liberar parcialmente o aplicativo para que empresas rivais de inteligência artificial, como a OpenAI e a Anthropic, elas também possam oferecer chatbots dentro da plataforma. Na prática, o que isso significa? A discussão é a seguinte: hoje a Meta, ela vinha favorecendo o próprio assistente, que é o Meta AI, dentro do WhatsApp. Agora, reguladores da União Europeia passaram a investigar se isso prejudicava ou não a concorrência, já que outras empresas de inteligência artificial tinham dificuldade para competir no aplicativo mais usado do mundo. Então, para aliviar essa pressão, a própria Meta, ela propôs abrir um acerto grátis limitado para concorrentes, ou seja, outras IAs poderão funcionar no WhatsApp, mas com um limite de uso gratuito, aquela coisa, né? Vai até determinada função, depois você tem que pagar um pouquinho mais. É. Só que aí, depois disso, as empresas terão que pagar. A crítica de parte do mercado é que a Meta continua controlando as regras do jogo e ainda mantém vantagem sobre as concorrentes. A ver se esse passo vai ser um passo um pouquinho maior, se a princípio começa assim de forma bem parcial para alguns países, ainda não se sabe ao certo quais são os países que vão entrar nisso, ou se vai ser uma prática mundial. Mas fato é que segue essa discussão, e agora a Meta decidindo liberar parcialmente o uso de outras inteligências artificiais no aplicativo mais usado, mais baixado do mundo, que é o nosso WhatsApp, né?
Isso aí. Olha só, atualizando aqui o nosso feed, vamos falar de The Boys?
Bora nessa.
Você assiste The Boys, você que tá aí sintonizado ou tá assistindo a gente no YouTube, manda mensagem pra gente, DDD 11 97221 1001, e diz aí pra gente se você gosta de The Boys, se você tá curtindo, se você tá ansioso pra esse último capítulo, porque eu confesso que eu sou muito fã de The Boys, viu, Thiago? Você curte também?
Eu tô meio desatualizado.
Tá desatualizado?
Mas quero saber do ouvinte, manda aqui no WhatsApp,
manda
se você tá por dentro do The Boys, a série.
Boa, porque olha só, a quinta temporada aí de The Boys chega ao fim nessa quarta-feira, chega ao fim hoje. Então a gente vai ter aí essa despedida, né? Com a estreia, então, do episódio 8, que é chamado Sangue e Ossos, no Prime Video. Só pelo nome, eu acho que vem coisa boa por aí,
será?
Tá? O capítulo final, gente, vai ser disponibilizado, né? Foi, na verdade, disponibilizado às 4 horas da manhã. No caso, já tá, então, aí pra você assistir. E encerra a principal trama da série criada por Eric Kripke, baseada nos quadrinhos, então, ali, criados por Garth Ennis. A reta final da produção coloca frente a frente, na verdade, Billy Bruto, né? E o Capitão Pátria, que são ali os protagonistas da série. Esses daí deram trabalho, viu?
Deram.
Durante essas 5 temporadas. Bom, em um cenário de tensão máxima entre humanos e super-heróis. Ao longo das temporadas, gente, a série, ela se consolidou aí por misturar ação, violência, em sátira política também, né? Numa crítica ali ao culto de super-heróis e ao poder corporativo. Realmente é uma série ali que faz a gente ficar um pouco constrangido, mas faz a gente refletir bastante, tá? Segundo os produtores, inclusive, a decisão de encerrar essa história, né, na quinta temporada, já fazia parte do planejamento criativo, evitando, então, prolongar a narrativa além do necessário. Porque é isso, né? Sempre tem aquela série que fica com 20, 30 temporadas e aí, no final das contas, já fica chato, aí perde Sim. fãs. Então, é bom encerrar quando tá bem, quando tá no auge.
Boa.
Então... O pessoal vai ficar de olho aí nesse final de The Boys.
E aliás, se você tem uma série favorita, mas que decepcionou nas últimas temporadas, eu tenho várias minhas aqui de cabeça que posso falar.
Horas 46 minutos, você está em 100.3 FM, Transamérica agora é TMC. Você estava acompanhando o Trend das 11. Daqui a pouco a gente volta com mais informações que estão trendando na internet, nas redes sociais, aquilo que está bombando na internet, você também compreende, acompanhando a nossa programação com informação e também com análise. Agora vamos com mais destaques da nossa programação local. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná deve analisar na próxima semana o recurso do deputado Renato Freitas. O petista tenta reverter a decisão do Conselho de Ética, que aprovou o parecer pela cassação do seu mandato. O relator do caso na CCJ será o deputado Luiz Fernando Guerra, que vai decidir se esse pedido da perda de mandato vai ou não para votação final no plenário. O regimento da casa prevê duas sessões para discutir o assunto nos dias 26 de maio e 2 de junho. A cassação de Renato Freitas foi pedida após ele ser flagrado trocando socos com um manobrista no centro de Curitiba em novembro de 2025. O deputado alega que apenas se defendeu de intimidações contra ele e a esposa, enquanto o trabalhador afirma que foi provocado.
Eu sou uma pessoa muito técnica aqui dentro dessa casa.
O deputado Guerra, acredito que ao menos não tem nenhuma questão pessoal contra mim e vai poder decidir aí conforme determina o regimento. E isso nos traz alguma alegria e, claro, alguma esperança. Porque a gente quer apenas que seja cumprido o regimento. Até agora ninguém disse, mas o regimento da casa é expresso ao afirmar que o deputado quer agredir alguém. E olha, tratando o meu caso, na pior das hipóteses, como agressão. O que não foi. Mas o que se trate? Está escrito no regimento que o deputado quer agredir alguém em exercício de função do mandato, poderá ser cassado. O que a lógica nos diz? Que o deputado que eventualmente agredir alguém não estando no exercício do mandato não poderá ser cassado.
Ao apresentar o recurso, o petista declarou que espera isenção na análise da CCJ na tentativa de salvar o mandato. Se a comissão decidir encaminhar o caso para frente, o pedido de cassação pode ser votado pelo plenário da Assembleia já no próximo mês. Na Câmara Municipal, o suplente Mauro Bobato, do Partido Progressistas, tomou posse hoje como novo vereador na Câmara Municipal. Ele assume a vaga deixada por Toninho da Farmácia após uma decisão da Justiça Eleitoral que alterou a composição da casa. O Tribunal Regional Eleitoral anulou todos os votos do partido PRTB por conta de uma candidatura fictícia que fraudou a cota de mulheres nas eleições de 2024. Com o recálculo dos votos na capital, União Brasil perdeu uma cadeira, abrindo espaço para o retorno de Bobato. O político já havia cumprido 2 mandatos anteriores no Legislativo Curitiba. 11 horas 49 minutos, você volta a acompanhar na rede TMC Trend das 11.
Essa geração, sabia? Porque na minha época, quando era pra fazer aquele trabalho de escola, de faculdade, eu tinha que estar ali, ó, lutando.
Na Barça, pô, no dicionário. É.
Agora o pessoal vai ter essa facilidade, porque cada dia mais a tecnologia tá ali se atualizando. Muito
Viva
bom.
Viva a tecnologia,
muito
isso
bom.
Aí.
Dando F5 aqui, então, no nosso feed.
Bora.
Vamos sair de tecnologia pra voltar a falar de série.
Bora.
Só que pra falar de uma polêmica.
Polêmica.
Eita, polêmica. Envolvendo ali integrantes de Friends, essa série, né, tão famosa e tão icônica, muitas pessoas amam Friends.
Uma das mais celebradas,
uma
inclusive,
das verdade.
Mais populares, né?
Verdade, integrantes do elenco de Friends, gente, estariam aí irritados com Lisa Kudrow, depois da atriz revelar quanto os protagonistas ainda ganham aí com a série, tá? Mais de 20 anos depois, então, do fim da produção. A Lisa, inclusive, que fez a Phoebe, né?
Phoebe,
então,
Phoebe Buffet.
E, exatamente. Só pra contextualizar você aí, que talvez não seja fã de Friends, sim, né? Mas a Lisa, então, tá arrumando esse problema ali nos bastidores de Friends, tá? Segundo veículos internacionais, cada ator recebe cerca de 20 milhões de dólares por ano. Calma.
Por ano. Mas que seja.
Mas, se você 20 milhões dividido por 12, já é uma grana absurda, né?
Ou se é.
Gente, pois é. É isso por direitos ali em reprises e streaming, tá?
Sem trabalhar, né? Já trabalharam que tiveram que trabalhar.
Entendeu?
Então, ou seja, assim, tô em casa e tô recebendo.
Mesmo não trabalhando mais, eles seguem ali recebendo pelo sucesso da série. Coisa boa. Então, a Lisa foi ali um pouquinho, né, de fofoqueira, digamos
X9.
Assim. X9. De falar quanto que os integrantes ganhavam.
E eles não gostaram, então?
Não gostaram, gente. Pois é, essa repercussão teria incomodado ali a parte do elenco, especialmente Jennifer Aniston, né, que é o grande nome de Friends, inclusive, conhecida ali por manter a sua vida financeira de forma mais reservada. Eu acho que todo mundo gosta de manter a vida financeira um pouco reservada, né? É, enfim, e Jennifer Aniston não gostou muito, tá? Bom, é isso. A gente tem essa notícia sobre Friends, então parece que as coisas não ficaram tão boas ali entre os integrantes, né?
Por isso que a série tá bombando, tá trendando na manhã desta quarta-feira. Foi por conta da fofoqueira Phoebe Buffet. Pois é, atualizando o feed, vamos falar agora de um assunto direto do Rio de Janeiro. Vou chamar a reportagem do Leonardo Rezende, porque depois da violência registrada nos arredores do Maracanã, agora o Ministério Público recomendou a suspensão das torcidas Jovem Fla e Força Jovem do Vasco dos estádios do Rio de Janeiro. Leonardo Rezende chega mais com todos os detalhes.
O Ministério Público do Rio recomendou à Polícia Militar a suspensão das torcidas organizadas Jovem Fla e Força Jovem do Vasco após as brigas no Maracanã no dia 3 de maio, que deixou um homem morto e um jovem cego. O parecer ao Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, o BEP, orienta que as agremiações sejam afastadas dos estádios por 10 jogos sem direito a faixas, bandeiras, instrumentos musicais ou peças de identificação das torcidas. A medida deve valer em todo o estado, seja dentro dos estádios ou no entorno. O MP argumenta que as organizadas descumpriram o termo de ajustamento de conduta, o chamado TAC. O documento prevê punições de advertência ou suspensão em casos de violência ou risco à ordem pública, independente se em dias de jogos ou não. O Ministério Público solicita ainda que o BEP notifique os representantes das duas torcidas para que apresentem no prazo de 5 dias as relações de identificação completas e atualizadas dos integrantes e que apresentem esclarecimentos sobre os fatos. A PM afirmou que irá cumprir o pedido. A violência entre as duas torcidas terminou com a morte de Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos. Ele é o torcedor do Vasco que aparece sendo espancado durante a briga em uma rua do entorno do Maracanã. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram Fábio já caído no chão, levando um chute na cabeça. Na sequência, o relógio dele também é roubado. Já o jovem Arthur Cortines Lache, de 18 anos, perdeu a visão do olho direito após ser atingido por uma bala de borracha. O tiro partiu de um policial militar que atuava na dispersão da confusão.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado. Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você.
Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11. TMC.
Faltando 5 minutinhos pro meio-dia, juntando a rede TMC, estamos de volta depois de uma pequena falha, mas agora anunciando, conectando, atualizando os principais fatos aqui no Trend das 11 com a Pietra Mesquita e comigo, Thiago Matheus. Bora lá com algumas últimas notícias.
Vamos
finais.
Vamos lá, Thiago.
Tá trendando o nome de Nubank. Você tem conta no Nubank? Então atenção, porque o banco divulgou aos clientes uma atualização.
Ah.
Após solicitação do Banco Central, em meio a ajustes regulatórios envolvendo instituições financeiras do país. Então é uma medida que faz parte de mudanças nas regras que tratam da forma como empresas do setor se apresentam ao público e utilizam termos relacionados a serviços bancários. Então, o objetivo de tudo isso é regulador e é garantir maior clareza sobre a natureza das instituições e evitar também, obviamente, possíveis interpretações equivocadas por parte dos consumidores. A empresa reforça que não há mudanças imediatas nos serviços oferecidos aos clientes, que seguem operando normalmente. Portanto, a adaptação ocorre no campo regulatório e também de comunicação institucional. A medida se insere no momento mais amplo de fiscalização do Banco Central sobre fintechs e também bancos digitais que vem crescendo rapidamente aí no sistema financeiro brasileiro. Então, se você tem Nubank e viu que a palavrinha está trendando, fica calma, tem atualização, mas ela vai acontecer em breve.
É isso, a gente segue aqui então trendando, vamos lá atualizar o nosso feed, vamos falar sobre Sony, gente, e videogame.
Opa,
como que funciona
pro
isso?
Olha, os gamers de plantão.
Pois é, você aí que gosta de um videogame, temos uma notícia pra você, tá? A Sony decidiu alterar a sua estratégia de distribuição de jogos e não deve mais lançar, então, seus principais títulos single player no PC, né? No famoso computador. Essa informação, ela foi confirmada, então, pelo CEO da PlayStation e, segundo essa mudança, os jogos focados em campanha e narrativa vão continuar sendo exclusivos ali dos consoles da empresa, como o Marvel's Spider-Man, né, por exemplo, e a medida representa então uma reorientação em relação à política recente da companhia, que vinha levando alguns dos seus principais exclusivos ao computador alguns anos depois aí do lançamento original. Essa decisão, gente, tem como objetivo reforçar o valor do ecossistema PlayStation, tá? E aumentar o incentivo à compra do console, evitando, então, que os jogos ali percam impacto comercial ao chegarem posteriormente a outras plataformas. Já os títulos, né, com foco em multiplayer, podem continuar sendo disponibilizados no PC, no famoso computador, mantendo, então, ali parte da estratégia de expansão da Sony nesse segmento. Então, tem toda uma questão financeira,
sim,
comercial
sempre
ali envolvida, né? A gente acaba perdendo um pouco, mas tá tudo bem, né?
É isso aí. Pra você do mundo dos games, do futebol, do entretenimento, das séries, tá atualizado? Tá contextualizado? Então, valeu demais. Obrigado pela companhia, pela sintonia. E mais um Trend das 11. Amanhã estamos de volta, hein,
amanhã,
Pietra?
Super. A gente tem um encontro, viu? A partir das 11 horas. Tchau.
Vem aí, Papo de Craque. Primeiro tempo. Aquele abraço.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11. TMC.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica. A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa, e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Atenção Curitiba e região. Nesta sexta e sábado tem feirão de fábrica Nissan nas concessionárias da região. É a chance perfeita de sair de Nissan zero quilômetro com ofertas imperdíveis. Novo Nissan Kicks Active 2026 a partir de 119.990, com versões com taxa 0% em até 36 vezes. E tem mais: novo Nissan Kicks Advance com taxa 0% em 36 vezes e bônus de até 25.000 no seu usado. Tudo isso a partir de 179.990. Mas atenção, é só sexta e sábado nas concessionárias Nissan, Curitiba e região. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O futebol não para e hoje teremos os jogos da quinta rodada da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, às 9:30 da noite, o Flamengo enfrenta o Estudiantes no Maracanã e o Palmeiras encara o Cerro Porteño em casa. Já pela Sul-Americana, às 7 horas, o Santos duela contra o San Lorenzo na Vila Belmiro e o Vasco encara o Olímpia no Paraguai. Mais tarde, o Botafogo duela contra o Independiente Petroleiro e o Grêmio enfrenta o Palestino. Além do Bragantino encarar o River Plate. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento: maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora. Começa agora, Papo de Craque.
TMC.
É o Papo de Craque TMC desta quarta-feira que está começando. Mais um Papo de Craque chegando. Estamos ao vivo em FM 100.13 e também em todas as plataformas digitais TMC. 20 de maio de 2026. Bola parada no Campeonato Brasileiro. Só final de semana que a bola vai rolar e a gente vai continuar aqui no papo com os temas um pouco mais específicos em relação à nossa dupla na Série A do Campeonato Brasileiro. E claro, também vamos falar da segundona Sanepar. Final de semana vai terminar. Tem tudo para terminar, mais um sofrimento, mais um capítulo pentelho da história do Paraná. A gente vai falar bastante sobre o Atlético, sobre o Coxa, sobre o Paraná, sobre futebol aqui no Papo de Craque TMC desta quarta-feira. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Vem pra cá, manda aí sua mensagem e se liga aí que o Papo de Craque desta quarta-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
Chegamos para a Ademicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento, para você nunca ficar no 0-0. E o climão de Copa vai continuando também, em todos os lugares. E a gente quer saber quantos jogadores da atual convocação da seleção brasileira irão estrear em uma Copa do Mundo. 995-661-003, manda pra gente a resposta dessa pergunta do papo desta quarta-feira. Prêmio R$100 pra pizzaria Baggio, voucher delicioso. Um abraço pra todos lá da Baggio. No 2, par de ingressos para a peça O Filho, com Maria Ribeiro e o Gabriel Braga Nunes. Domingão, 24 de maio, no Guairão, às 7 horas. Fala a resposta, o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta quarta-feira. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar PowerCom Brasil, a energia do seu negócio. E o papo, do papo de hoje, é também otimista. Dela, Monique, meus amigos, todos, senhoras e senhores, como a gente fala por aí. Vamos analisar as campanhas. Vamos começar a falar das campanhas dos nossos aqui do Atlético do Coritiba por um viés um pouco mais positivo. Naquilo que o Rob falou, ó, hoje vai ser assim, vamos falar sobre o que eles fizeram de melhor até agora. Por que que um é bom em casa e o outro é bom fora? Dá pra misturar essa parada aí, como fala o velho do Rio? Pra que isso daí na eleição do bum bum bum? Vamos falar bastante sobre isso, vamos começar com esse viés assim. Por que que um é bom em casa, o outro é bom fora? Vamos falar do trabalho dos treinadores também, das formações de elencos, vem daqui a pouco aí mais uma janela. Dela eu gosto de puxar por um viés positivo, por aquilo que funcionou, que a gente trata tanto assim de que, ó, a sobrevivência tá funcionando, tem que fazer 45 de uma vez. Pelo viés positivo dela, como é que você analisa? O que tem de bom no Atlético, no Coritiba? Por que que um vai bem em casa e o outro fora? Beleza aí, Robson De Lázari? Como é que você tá, Delinha?
Tudo bem, Edgar, um abraço para você, um abraço a todos. Bom, claro que tem o viés positivo da análise, porque o Coritiba está entre lá os melhores mandantes da competição e o Atlético está... Coritiba é entre os melhores visitantes da competição e o Atlético é entre os melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida que a campanha de parte de cima da tabela que a nossa dupla constrói até agora e construiu até agora em 16 rodadas é baseada muito nisso, do Atlético nos jogos na Arena da Baixada e do Coritiba na ótima campanha que faz fora de casa. Mas a gente tem que observar que para essa próxima rodada, os dois vão precisar desafiar o calcanhar de Aquiles de cada um mais uma vez. O Atlético, depois de 5 derrotas seguidas como visitante no Brasileirão, precisa pontuar contra o Remo, né? Essa é a realidade. Precisa pontuar contra o Remo para manter um embalo aí interessante de parar para o período ali de paralisação da Copa do Mundo, buscando uma pontuação expressiva que já tem, mas pode melhorar ainda mais contra dois jogos contra dois adversários que estão na zona de rebaixamento, o Remo e depois o Mirassol na Arena da Baixada, o Remo em Belém. E o Coritiba precisa melhorar em casa, né? Isso aí ficou muito nítido, embora os dois jogos contra o Santos tenham sido por competições diferentes. Na Copa do Brasil, no Couto Pereira, com mais de 36 mil pessoas, um time completamente apático depois que tomou o primeiro gol do Santos, até começou bem a partida, mas não fez o gol, o Santos fez e o jogo acabou, o Coritiba foi eliminado. E quando joga fora, esse jogo aí resgatou os melhores momentos do Coritiba como visitante nesse Brasileirão. Teve campeonato inteiro da Série A do Brasileirão que o Coritiba venceu uma partida como visitante. Só nesse primeiro turno, que ainda não acabou, já ganhou 4. Então é isso que coloca o Coritiba numa condição boa de parte de cima, na oitava colocação do Campeonato Brasileiro no momento. E aí as coisas vão se encaminhando, não tem uma explicação única para cada fato de cada time. Elas vão se explicando ao longo do tempo. O Atlético, né, nessa equipe aí formada com muita força física, eu diria assim, tem conseguido se impor dentro de casa, tem conseguido se adaptar ali à realidade dos jogos em casa, muitas vezes conseguiu gols no, nos primeiros minutos, o que deu uma tranquilidade maior. Dos todos os jogos que fez em casa, teve aquela derrota para o Corinthians, mas um jogo onde criou muitas oportunidades. Contra o Grêmio não venceu, mas teve uma expulsão no primeiro tempo que prejudicou bastante. E contra o Flamengo, todos aqui da equipe foram unânimes em dizer que, apesar do Atlético estar à frente do placar na grande parte do tempo do jogo, o resultado foi bom, porque o adversário é o elenco mais forte do continente, o empate. Então, eu acho que ele precisa encontrar de novo uma organização que teve para resultados fora de casa que tinha na Série B ano passado. Óbvio que o nível é completamente diferente da grande maioria dos adversários, mas aquele espírito de conseguir encaixar um jogo que priorize até uma transição muito forte com o Viveiros e com o Mendoza, que acho que pela aparição que teve até fazendo gol no jogo contra o Flamengo, jogando mais à frente, imagino que seja uma tendência dele ser repetido nessa formação para explorar mesmo uma transição, ser forte no contra-ataque, entender talvez que fora de casa os dois times têm responsabilidade, mas do mandante provavelmente seja ainda maior de tentar propor o jogo e aproveitar isso, algo que o Coritiba, por exemplo, faz muito bem nos jogos como visitante. E pro caso do Coritiba, é a mesma coisa, não tem uma explicação só. São situações que vão se explicando ao redor dos jogos, ao passar das rodadas, ao passar do tempo. O time não tem a mesma personalidade que tem fora, não consegue ter no Couto Pereira. Foram alguns jogos e momentos em alguns jogos que você realmente viu o Coritiba conseguir se impor, assim, conseguir sufocar um adversário no Couto Pereira. E aí não tô nem entrando na questão do estilo de jogo que o Seabra implementou, que já tá bem claro, que é um jogo mesmo de transição, é o time que tem a menor média de posse de bola no Campeonato Brasileiro, mas quando tem a bola, ele tem que ser mais propositivo, tem que conseguir levar mais perigo pro adversário, e no Couto Pereira, isso em alguns momentos tem sido problema. Então, acho que cada um dos times tem seu calcanhar de Aquiles e tem mais uma oportunidade na próxima rodada, né? Com o Atlético jogando domingo em Belém e o Coritiba recebendo o Bahia segunda-feira no Couto Pereira, tem a possibilidade, tem a oportunidade de melhorar no que eles não são bons até agora. O Coritiba como mandante e o Atlético como visitante.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Unique, beleza aí? Gosta sim, viés positivo, que tem de bom. Tem coisas ruins também, claro que tem. Mas a gente vai discutir bastante. Eu gosto assim quando a gente fala, pô, vamos tentar identificar o que tá rolando fora de casa para um, dentro para o outro. Não dá pra combinar as duas coisas, Monique? Tudo bom? Como é que você tá aí?
Tudo bem, Edgar. Um abraço, boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Crack TMC. Imagina se pudesse, né, unir a força do Coritiba fora de casa com a intensidade, força e efetividade do Atlético na Arena da Baixada, né? Teríamos sim o líder do Campeonato Brasileiro, porque realmente tá interessante essa movimentação, sabe? De um Coritiba que às vezes em casa acaba não tendo aquele desempenho, né? Que o torcedor espera, às vezes derrotas, empates, aquele empate às vezes na reta final do jogo. E aí vai lá fora de casa e faz um 3-0 fácil pra cima de um Santos, por exemplo. Tinha sido acabado de ser eliminado pelo próprio Santos, né? Na Copa do Brasil, em casa. Então, assim, isso com o Coritiba. E o Atlético já é o inverso. É um time que em casa impõe a sua força, a sua intensidade, principalmente no início da partida, e às vezes acaba até conseguindo conquistar o resultado dentro dessa situação, ou na base da insistência e justamente da intensidade, num segundo tempo vai lá e constrói o resultado. Mas fora não sabe o que é uma vitória desde a primeira rodada da competição, quando surpreendeu o Internacional dentro lá do Beira-Rio. E desde então o Atlético teve a derrota, teve essa vitória e o empate com o Bragantino, o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. De resto, só derrotas e até uma derrota bem significativa contra o Bahia,
por 3-0, enfim, mas aí no meio do caminho também desfalques, assim como o Coritiba, né, que também teve seus desfalques em casa, fora e tudo mais. Assim, Edgar, eu entendo que o que está acontecendo com o Atlético e Coritiba, eu acho que é muito reflexo da falta de equilíbrio dessas duas equipes em todo um contexto do campeonato. A gente fala muito aqui que o Atlético precisa de reforços, a gente fala muito aqui que o Coritiba, né, também precisa ali de algumas peças ou às vezes de uma estrutura de jogo um pouco diferente, dependendo da partida. Eu acho que os dois técnicos ainda não encontraram esse equilíbrio, seja por falta de opção de peça, seja por, às vezes, uma falta de equilíbrio técnico, às vezes uma composição no sistema defensivo que não dá certo, às vezes nuances ao longo da partida, você tenta mudar ali o padrão de jogo e às vezes não dá certo. Eu acho que falta encontrar esse equilíbrio. Encontrando esse equilíbrio, eu acho que as coisas podem ficar melhor para as duas equipes e aí... Pode ser, né, que justamente a gente esteja falando de opostos, porque acabou acontecendo esse oposto de um Atlético que em casa é forte, sempre foi forte, né, com exceção a 2024, que o Atlético sofreu naquela queda para a Série B, aí realmente perdeu aquela força de arena da Baixada, mas sempre foi difícil encarar o Atlético na arena, então, e esse ano não está sendo diferente, independente da qualidade do adversário, como a gente viu o Flamengo no último final de semana, que é o melhor elenco da América do Sul. E o Coritiba, em casa, não conseguiu ainda fazer esse encaixe desse poder, né? Essa força de padrão de jogo em casa, com apoio da torcida, com o seu gramado, com as suas características, mas em compensação fora conseguiu o que o Atlético não conseguiu. Surpreender adversários. Faz tempo que o Atlético não surpreende adversário, independente do que leva a isso, né? Por desfalque, por opção errada, às vezes, de escalação, às vezes uma linha de jogo, um perfil de jogo que às vezes não dá certo para a partida. Então, assim, encontrando esse equilíbrio, Edgar, eu acho que as coisas ficam mais tranquilas para as duas equipes. Não vai oscilar tanto assim, né? Porque às vezes você faz aquela vitória maravilhosa que nem o Coritiba fez, né? Contra o Santos. Aí vem um jogo em casa, não corresponde. Né? Ou um Atlético que perde horrorosamente, como perdeu para a equipe do Bahia, vem na arena e faz ali um 4-1 no Botafogo, um 3-1 no Vitória, empata com a equipe do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, jogando bem e jogando para vencer, com possibilidade de vencer. Muito opostos, né? Os clubes, eles estão vivendo muito essa alternância de momentos dentro da competição, justamente porque não encontraram esse equilíbrio dentro e fora das partidas em casa. E assim, não adianta, Edgar, é hipotético a gente dizer, e sinceramente eu acho que dentro desse campeonato só Flamengo e Palmeiras jogam iguais, dentro e fora de casa. Não adianta você querer que jogue com o mesmo padrão ofensivo, com as suas linhas posicionadas como você joga em casa, não vai, isso é hipotético, isso é utópico, não tem como. Eu acho que só realmente Flamengo e Palmeiras fazem isso pela qualidade do elenco, e aí é o natural eles fazem isso, porque eles têm qualidade para isso. Então não adianta a gente achar que Atlético e Coritiba vão jogar com a mesma postura em casa e fora de casa, porque não vão. Não tem como. E se tiver que jogar para se defender fora de casa, que assim seja. Se você tiver que jogar também para se defender em casa, para poder conquistar um ponto contra um time mais forte que você, que assim seja. Eu não vejo problema nenhum. Isso se chama estratégia de jogo.
Conceitos de estratégia.
E às vezes um ponto. Estratégia. E às vezes um ponto fora em casa, como o Atlético fez com o Flamengo, é de extrema valia. E fora também. Se você tá vendo que o adversário tá, né, te pressionando, enfim, e se você quiser se segurar pra segurar um empate, ou às vezes segurar aquele 1-0 chorado, tudo bem, que assim seja. E times como Atlético e Coritiba que estão voltando pra Série A esse ano, acho que tem mais é que se aproveitar disso mesmo. Agora, obviamente, tentando encontrar o equilíbrio que até agora não conseguiram.
Quando o assunto é transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná dá de goleada. Mais de 500 critérios cumpridos. 100% transparente. Beleza, Nico? Equilíbrio. É a palavra que a Monique Vilela usou. Ainda na busca pelo equilíbrio? Os caras vão falar que nós somos loucos, cara. Vão falar, ó... os dois, na parte de cima da tabela... E vocês falando em equilíbrio, mas eu entendo. Tudo bom, Nico? É um viés positivo, hein, que a gente tá falando. Uma campanha vista pelo viés positivo.
o assunto de hoje do papo. Beleza, Nico?
É, eu vi que você começou falando de viés positivo, o Robson falou, já, mas na próxima rodada aí eles têm um jogo em casa que não é bom e outro joga fora que não é bom.
Será que é tão positivo assim o viés?
Aquele velho deitado, como dizem, aquele velho ditado, né? Sabe qual que é? Sabe qual que é a diferença entre o otimista e o pessimista?
Qual?
A realidade.
A realidade. Pá! Gostou dessa, mano?
Não, essa é uma realidade, o que ele falou. É uma realidade.
Boa.
E tem vários prismas pra você analisar. Mas, cara, ok, busca pelo equilíbrio. Mas e se ficar assim até o final? Tá ótimo.
Tá equilibrando.
O equilíbrio pode ser atingido de várias formas, né? Ou você, se você for muito bem em casa e muito mal fora, dependendo do teu ponto de vista, você atingir um equilíbrio, né? Porque a balança vai pender mais pra um lado, mais pro outro, você vai conseguir o teu objetivo. O Coritiba, ao contrário, né, do Atlético, pontuando, não é tão discrepante a campanha, né? O do Atlético é a mais discrepante do campeonato. A maior diferença entre um mandante e um visitante é o Atlético. A do Coritiba, ela é... Claro, até porque a força caseira, que é o natural, quando você tem uma campanha discrepante, é ao lado do Atlético. Do Coritiba, não, né? Aí é a força como visitante. Então, ele vai ter também uma pontuação ali que vai compor como mandante, mas também, ok, eles estão perto da tabela fazendo coisas diferentes, mas atingindo esse objetivo de ficar perto da tabela. Claro que o ideal é continuar fazendo o que se faz de bom e melhorar o que se faz de ruim. Mas também há uma possibilidade, naquela questão da realidade, da diferença do otimista com o pessimista, de você não continuar fazendo o que você faz de bom e não melhorar o que você faz de ruim. Então, de forma geral, olhando para as campanhas, está muito bom, cara. Está muito bom, cada uma atingida com estratégias, com formas, com resultados diferentes, em locais diferentes. Explicações, assim, na minha visão, as duas passam muito pelas questões táticas e de confiança. O Coritiba, para jogar fora de casa, encaixou muito bem, taticamente. As grandes apresentações do time até agora foram as melhores fora de casa, porque quando se defende bem e consegue ter calma para sair jogando e aproveitar os espaços deixados pelo adversário, ele constrói jogos como foi o 3-0 sobre o Santos, como foi aquele primeiro tempo contra o Botafogo, que foi 1-0, mas poderia ter sido 3 também. Como foi a vitória sobre o Corinthians, como foi a vitória sobre o Cruzeiro, enfim, os resultados marcantes do time no campeonato. Não é tão simples assim de dizer que é só tático, porque em casa, ok, os adversários não se abrem tanto quanto fez o Santos, por exemplo, no primeiro tempo, que estava escancarado, deixando um convite aberto ali para que o Coritiba aproveitasse e aproveitou muito bem os espaços. É normal que eles não se abram tanto quando vem jogar no Couto Pereira. Só que o que torna mais complexo a análise são aqueles dois jogos que o Coritiba saiu na frente e os adversários se abriram com tudo. Os jogos contra Inter e contra Atlético Mineiro, quando o Coxa faz o placar e aí fica lá atrás dando chutão só. Aí eu acho que entra um componente psicológico, né, emocional, né, de não ter a tranquilidade que tem fora de casa para aproveitar os espaços que também haviam, a exemplo dos jogos como visitante, apareceram muito nos jogos contra Atlético Mineiro e Inter, mas ali já o Coritiba não conseguiu, né? Em vez de trabalhar a bola, ele começou a dar chutão, dar bicão para frente, devolver a bola para o adversário, meio que assim, querendo sentar em cima do resultado e defender a qualquer custo, né? Resultados até conseguiu contra o Atlético Mineiro, mas não sustentou duas vezes quando estava na frente contra o Internacional. Então é aí que eu aponto, assim, está muito claro o componente tático de uma facilidade, de um encaixe melhor como visitante, mas esse encaixe também em alguns momentos poderia ter aparecido no Couto Pereira e não veio. E aí, nos jogos normais em casa, quando você tem que propor mais o jogo, vem uma dificuldade de abrir as defesas adversárias, que o time sente muito mais do que quando tem os espaços para jogar. Do lado do Atlético, vou por um caminho parecido, assim. É uma questão tática que encaixou em casa, de muita intensidade, de muita pressão, muito abafa sobre o adversário. Eu não tenho como, eu fiquei ouvindo atentamente aqui os colegas, e eles não citaram, mas o gramado é um componente relevante. É relevante porque, especialmente o que o Robson falou ali da pressão inicial dos adversários sentir, imagina você não tá tão acostumado com o gramado e vem o adversário na tua goela, que o Atlético faz muito bem isso, faz muito bem o abafo. Aí, quando você percebe, muitas vezes já tá 1-0, e aí muda todo o panorama de jogo. Então, assim, o gramado da Arena da Baixada, ele é o mais diferente de todos os 20 gramados que a gente tem no campeonato. Você divide eles em naturais e sintéticos. E dentro dos sintéticos, você tem aqueles mais parecidos com os naturais que são as novas gerações, né? Chapecoense, Palmeiras, Atlético Mineiro, um pouco menos o Botafogo. E aí o do Atlético é um gramado bem diferente, né? Ele é, não à toa, foi chamado de carpete aí pelo Leonardo Jardim, porque ele é ralo. É, o comportamento da bola é diferente. Então você está mais acostumado com isso. Consegue taticamente abafar o seu adversário. Consegue ser muito intenso dentro de casa. Tem a confiança de fazer isso porque dá certo, vai dando certo jogo após jogo. Aí se torna um ambiente muito hostil para os adversários. Parênteses aqui, né? Toda vez que eu toco no assunto gramado, aí, pô, da outra vez eu falei e falei um monte de coisas sobre isso e vários méritos do Atlético de vencer jogos, eles recortaram a parte que tava falando do gramado.
Falaram, o Leandro falou aqui que não tem nada a ver esse negócio aí, tô brincando, cara. Pode continuar.
Vai aparecer, normal até. Só que da outra vez, foi na Atletiba, né? Que eu citei o gramado ali, mas antes disso eu tinha falado que, pô, o Atlético foi melhor em tudo que o Curitiba, tal. Taticamente, fisicamente, tecnicamente. Só que considero que tem a parte do gramado, que é um fator relevante, né? A ser citado. E aí, o que eles recortaram pra botar lá? Só. Ah, esse cara aí da TMC tá falando que é por causa do gramado que o Atlético... Não é. Eu acho que é um componente relevante. É um componente relevante que tem que